receber investimento de 40 milhões de reais por meio do programa Bahia Literária, mostrando que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Mas o governo também está do lado da gente com grandes obras da capital e no interior, como as novas escolas de tempo integral, com teatro e biblioteca. Também a reforma e modernização de bibliotecas estaduais. E tá chegando mais, viu? Tá vindo aí o novo TCA, que vai ser o teatro mais moderno do Brasil. Preparados? Governo da Bahia, do lado da gente. Agradecer também aos principais parceiros, que entra em campo com a Bosch e sai na frente. E agora essa vantagem vira prêmio. Chegou a promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em produtos, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana e um kit completo de ferramentas todos os meses. E dobrar a chance é fácil. Compre ferramenta mais acessório ou produtos da linha de medição com laser verde. Acesse promoçãobosch.com.br, confira o regulamento e participe. Sabia que nem toda situação de risco parece perigosa? Em obras e reformas, mantenha sempre 2,5 metros de rede elétrica. Se algo cair na fiação, nunca tente retirar sozinho. Ao soltar pipa, escolha locais abertos e longe da rede elétrica. Se ela ficar presa nos fios, não tente recuperar. E se vir um fio partido, mantenha a distância e acione a Neoenergia Coelba. Neoenergia Coelba, mais por você. Para Bet Sul, sua Bet de Norte a Sul. E ITS Brasil, melhores planos, melhor internet, excelência em internet. É hora de trazer o hino do tricolor, de trazer aí o hino do esquadrão. O Bahia tá pronto, o tricolor tá definido. A gente vai trazer as informações do esquadrão. Tá chegando ele que sabe tudo do Bahia. Boa tarde pra você, Gabriel.
Muito boa tarde, Fábio Gomes, boa tarde, Flávio Lourdelo, Everton Bruno e todos que acompanham ativo. A não ser dessa vez.
Isso. Vamos lá, vamos lá. Vai. Um, dois, três e. Um, dois, três e. Vamos lá. Enquanto. Suspense. Vai ajeitando aí, Gabriel, vai ajeitando aí. Vai nesse aqui, vai no outro. Aí, voltou. Vamos lá, vem,
agora,
Gabriel.
Agora foi. Muito boa tarde a todos que estão acompanhando mais uma jornada esportiva da nossa equipe, dessa vez para São Paulo e Bahia, que acontece em Bragança Paulista. Sem mais delongas, vamos à escalação do Bahia, trazendo os 11 titulares da equipe tricolor. O Bahia vem escalado com 22, Léo Vieira, 5, Acevedo, 33, David Duarte, 21, Ramos Mingo, 46, Luciano Juba, 14 para Eric, 6, Jean Lucas, 10 para o capitão Everton Ribeiro. No ataque, 99, Kike Oliveira, 16, Eric Pulga e o 12, o William José. Repetindo a escalação do Bahia, 22, Léo Vieira, 5, Acevedo, 33, David Duarte, 21, Paramingo, 46, Luciano Juba. No meio campo, 14, Eric, 6, Jean Lucas, 10 para o capitão Everton Ribeiro. No ataque, 99, Kike Oliveira, 16, Eric Pulga e o 12, o William José. Fábio, lembrando que Caio Alexandre teve uma nova lesão muscular constatada e está fora por tempo indeterminado.
Daqui a pouco a gente fala de Caio Alexandre, né? Que tem muito o que a gente discutir. Mas primeiro vamos trazer o comentário dele para analisar a escalação. É um Bahia bom? Não é? Eu lhe confesso, viu, torcedor, que eu gostei. Se fosse para botar, por exemplo, Acevedo no meio e Gilberto na direita, eu acho que o Bahia não tá tão bem servido hoje pelas fases de Romão e de Gilberto. Então ele mantém o Acevedo, principalmente ali, né, num trecho que você vai pegar dois atacantes perigosos de beirada do São Paulo e você tem o Eric que marca bem. Mas claro, eu vou deixar para quem sabe tudo, para quem estudou 8 anos para ser comentarista de rádio, Flávio Lourdelo. Boa tarde para você, Flavinho.
Boa tarde, saudações a você, torcedor, torcedora, conectado aqui no B News, na Itapuã FM, aqui nos nossos canais Interatividade, Fábio Gomes, Gabriel Bacelar, Everton Bruno, toda a torcida do Bahia que tá ansiosa aí para ver se o Bahia vai ou não vai quebrar essa sequência negativa que já dura alguns jogos, desde o jogo contra o O'Higgins lá em Rancagua, no Chile. O Bahia vem oscilando e oscilando para baixo frente às expectativas do torcedor, da torcedora do Bahia, que esperava pelo menos que dentro de casa o Bahia fizesse um repeteco do que foi a campanha de 2025. O Bahia vem com essa escalação, Fábio Gomes, com Eric E não me surpreende, mesmo que o Caio Alexandre eventualmente não tivesse uma nova lesão constatada, e não me parece nada grave, vamos ver se ele o departamento médico do Bahia fala alguma coisa a respeito de tempo de recuperação, que não costuma falar, é bem verdade, mas o Eric pedia a passagem, ele que estava entrando em segundo tempo de jogos, fazendo boas partidas, e o Caio Alexandre ainda não consegue reeditar as temporadas de 2024 e o primeiro semestre de 2025. E isso pro torcedor do Bahia é frustrante, porque o Caio Alexandre tem sim qualidade, ele fez uma boa jornada no Botafogo, no Fortaleza, até chegar ao Bahia, e ele também teve aquela lesão constatada e ele ficou quase 6 meses fora de atividade. Agora, o Bahia volta com o Everton Ribeiro. Você vai lembrar, torcedor, que o Bahia no jogo contra o Remo deixou o Everton no banco, colocou o Michel Araújo para tentar fazer uma preservação da condição física do Everton, já que o Santos vinha todo desfalcado, e deu no que deu, o Bahia acabou quase sofrendo uma derrota, uma nova derrota em casa, e empatou ali na Bacia das Almas contra o Santos. Agora, o Bahia de hoje é um Bahia, Fábio Gomes, que me parece, apesar de ter o Acevedo na lateral direita, um Bahia bastante ofensivo, né? O Bahia bastante ofensivo, com o William José, o Eric e o Eric Pulga e o Kike Oliveira fazendo o comando de ataque, e o Jean Lucas e o Eric, apesar do Everton Ribeiro estar em campo, são volantes que pisam na área, tanto na área de defesa como na área de ataque, é o chamado box to box. Então, você vai ter dois atletas, duas peças que chegam de trás ali, da intermediária para frente, para fazer o efeito surpresa. Onde é que você já viu isso? O Bahia de Tassiano, por exemplo, fazia isso muito. O Tassiano chegava como surpresa dentro da área do adversário para marcar gols. Além, obviamente, de ter uma boa bola aérea. Então, o Bahia escalado, bem escalado, nós esperamos que pelo menos o Bahia faça um jogo assertivo para eventualmente bater esse time do São Paulo, já que é um jogo de 6 pontos.
Você gostou, torcedor, da escalação? Você participa no 996542750. 996542750. Valendo hoje, tá, do Maná Sushi, para você que quer jantar com a sua esposa. Meu amigo Gildásio tá oferecendo hoje poke, tá? Funciona todos os dias das 17 às 23 horas. Peça no zap 981417114, 981417114. Abraçando meu amigo tricolor Gildásio. Fica na rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho. Então já sabe, hein? Tem que retirar no local 981417114. Esse aí é o zap do Maná Sushi. E sem perder tempo, a gente... Aliás, Gabriel, me traga mais essa situação com o Caio Alexandre aí, por favor. Foi o que houve com o Caio Alexandre, que eu vou dar minha opinião e quero que o Flávio comente também. Vá, me diga aí.
Vamos lá, Fábio. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o Caio. Hoje, quando o Bahia divulgou no site ali a nota informando os relacionados, o clube colocou que, por outro lado, após sofrer uma lesão muscular na coxa, o volante Caio Alexandre desfalca o time. Após informar que o David Duarte, que tinha cumprido suspensão, retorna, o Bahia foi lá e informou a lesão muscular na coxa do Caio Alexandre, tá certo? Para muito provavelmente um lance de treino que aconteceu, ele acabou se lesionando. Agora, Fábio, vamos começar as especulações, né? Ele estava nitidamente fora de ritmo, até de forma, né? Não falando mal do atleta, mas acontece, faz parte. Ele já tem dificuldade fisicamente há algum tempo, desde de um bom tempo na carreira. Então, assim, me parece que pode ser isso também, tá? Eu não tô dizendo que o Bahia está afirmando que o cara tá lesionado para não dizer que ele tá em recondicionamento físico, mas ele pode sim estar em recondicionamento físico, que é muito estranho. Muito estranho, até pra intensidade de treinamento, o cara tem uma lesão muscular dessa forma assim. Tudo bem que ele já tem predisposição a lesões musculares, ele volta e meia se machuca dessa forma, mas pra mim isso tem cheiro de recondicionamento físico, viu, Fábio?
Pronto, aí o Gabriel falou o ponto que eu já ia afirmar aqui, tá? Isso não é informação, tá? Até porque dor é subjetivo. Lesão muscular você pode dizer de qualquer jeito aí. Ninguém aqui tá querendo dizer que o Bahia tá mentindo nem nada. Mas Caio Alexandre viveu uma fase que pela primeira vez desde que chegou no Bahia a torcida pegava no pé. E ele tava pesado mesmo, fora completamente, out completamente do que pode contribuir em campo. Tira o cara, deixa o cara se recuperar, tanto físico como mentalmente, e pronto. Parece aquelas gripes, viu, Flávio Lordeiro? Quando você arruma, né? O cara tá numa fase ruim, diz assim, não, o cara teve uma virose pesada. Então, é melhor prevenir mesmo. Um jogo desse contra o São Paulo é um jogo difícil. Então, para não dizer que Caio perdeu a titularidade, que é um cara importante, que contribui para o time titular, essa pode ser uma boa estratégia. O quanto o Bahia sente a falta de Caio Alexandre hoje? Hoje, eu tô falando do Caio de hoje, Flávio Lordeiro.
Bom, eu não sei se o Bahia eventualmente colocaria ele no estaleiro, Fábio Gomes, para justificar uma ausência, não. Acho que já ocorreu esse tipo de situação. Você não tá errado não numa especulação a respeito disso, para tentar fazer alguma coisa nesse sentido, mas tem sempre o dia seguinte, né? Por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro, que é daqui a uma semana, o Caio Alexandre estaria ou não relacionado? Estaria ou não disponível? O jogo contra o Remo, que é na quarta-feira subsequente ao jogo do Cruzeiro, o Bahia colocaria ele à disposição ou não? Então, o Caio Alexandre, nós sabemos que ele teve uma lesão importante em 2025, eu citei isso, e ele desde então não vem demonstrando um futebol regular. Curiosamente, ele se lesionou em um jogo entre Bahia e Ceará, salvo engano, pela semifinal da Copa do Nordeste. Ele estava a um passo de ser observado, porque o jogo subsequente era Bahia e Santos e o Carlo Ancelotti viria à Fonte Nova. Nós achávamos que ele e o Jean Lucas estavam sendo observados pela comissão técnica da seleção brasileira, e ele fazia um jogo vistoso naquela oportunidade. E desde então, o Caio Alexandre de hoje, que você se referiu, não é mais o Caio Alexandre de ontem, dessa temporada em 2025. O Bahia, hoje, a ausência do Caio, na minha opinião, não sente tanto quanto sentiria em 2025. O Caio Alexandre é sim um jogador com qualidade e com valor agregado importante no passe. Ele tem em seu fundamento do passe talvez uma das melhores qualidades dentro do futebol de meio de campo, mas obviamente que o Caio Alexandre, ele está deixando a desejar na parte física, e na parte física que compromete o sistema de marcação também. Então, quando você não vai bem fisicamente, o sistema de marcação, o que acontece, Fábio? Ele chega atrasado nas jogadas, ele não consegue acompanhar os jogadores com correção, aquele homem a homem, que é famoso, a marcação pessoal, ele não consegue fazer uma jogada de pressão, e isso o Jean Lucas faz. E o Eric também está fazendo com muita sobriedade. O Bahia sente a ausência do Caio Alexandre no futebol construtivo, no futebol mais ofensivo, quando ele tem a posse de bola. Mas sem a posse de bola, o Caio Alexandre, infelizmente, hoje, não deixa nenhuma saudade no torcedor tricolor. Então, o Eric está bem escalado, o Acevedo também, se fosse no meio, também estaria bem escalado, com eventualmente o Roman Gomes da direita ou o Gilberto, que é minha formação preferencial.
Eu só acho que o Gilberto, ele brinca muito, sabe?
Ainda, né?
Eu acho que ele brinca demais. Ele sempre tem um lance que ele quer dar um calcanhar.
Eu concordo.
Quando ele entrou, Bahia perdendo pro Santos, ele quis dar um drible. Praticamente ele era o último homem no campo de defesa. Então, eu acho que o Gilberto às vezes esquece e fica meio alto, esquece da seriedade do jogo.
Eu concordo. Por isso que eu falei primeiro o Roman Gomes, né? Porque não é possível que o Roman Gomes em 2025 tenha sido o melhor lateral direito do futebol argentino e hoje não sirva nem para ser reserva. Então é possível, assim como o Luiz Gustavo também não está sendo nem escalado, né? Não está nem relacionado. Então, isso é algo que chama a atenção. Mas, voltando à questão do Caio Alexandre, acho que o Bahia sente sim o Caio, a ausência do Caio no futebol com a posse de bola, construtivo, mas sem a bola, realmente, o Caio Alexandre não deixa nenhuma saudade, Fábio.
Vamos lá, 996542750, agora é hora de falar do São Paulo, do Tricolor Paulista. O São Paulo também está definido. Antes disso, aqui no 996542750, o Paulo de Tinga diz aqui, Fábio, pergunta a Gabriel se ele vai torcer pro Bahia ou pra Cauli hoje. Bota aí a escalação do São Paulo! Venha, Gabriel Bacelar!
Eu vou torcer pro Bahia, né, irmão? Sou Bahia acima de qualquer coisa, mas por falar nele, já a gente vai tocar nesse nome aí. São Paulo tá definido para logo mais, escalado por Roger Machado, ex-treinador do Bahia. O time paulista vem a campo com 23 Rafael, 19 Lucas Ramon, 28 Alan Franco, 35 Sabino e o 18 lateral esquerdo, o Wendel. No meio campo, 16 Bobadilha, 94 Danielzinho, 80 Cauli, 37 Arthur, 10 Luciano e o 9 é o Jonathan Calleri, capitão da equipe e artilheiro do time paulista, Fábio.
Beleza, tá aí a escalação São Paulino, bonito esse do São Paulo, viu? Meu querido Flávio Lordelo, time paulista definido.
Time paulista definido, o São Paulo vem forte aí contra o Bahia. Lembrando que São Paulo também tem compromissos fora do futebol nacional, né? Na Sul-Americana, o São Paulo, que inclusive venceu o O'Higgins por 2-0, placar que classificaria o Bahia, né? Curioso. Porque, inclusive, o Bahia perdeu pro O'Higgins, né? Na disputa de pênaltis, e o torcedor se lembra muito bem disso. É, Zé Eduardo, é isso mesmo, meu Deus. Mas o São Paulo vem forte aí, vem com Bobadilha, vem com o Luciano que faz gols contra o Bahia, impressionante. O Luciano tem uma aptidão para fazer gols contra o Bahia. Lembrando que ele marcou um dos gols contra o Bahia naquele jogo por 2-0 ano passado. O Arthur é o mesmo Arthur que estava no Bahia em 2022, 2023. Não me lembro agora qual o ano, hein, Gabriel? Qual foi? Lembro? É 23, né? Arthurzinho?
23, foi
21?
2019.
Ixi, tô perdido no tempo.
Foi 2019.
Tô perdido no tempo. Então, mas é esse mesmo torcedor que você imaginou, o Arthur Vitor, é um jogador muito insinuante e melhorou bastante a condição técnica. Além, obviamente, do Calleri, porque o Calleri é um matador sem igual. É um dos melhores noves do futebol brasileiro. Com toda certeza, o Calleri, ele é muito perigoso no jogo aéreo e no jogo por baixo também. Aí tem o Cauli, que obviamente o Cauli tem uma importante função tática dentro do São Paulo, tem qualidade, o torcedor do Bahia sabe, e o Cauli tem um aditivo, tem um doping, né? Um doping positivo, que é jogar contra o Bahia para mostrar que eventualmente aquele torcedor que não gostava do Cauli, né, Gabriel? Ele vai sofrer nas mãos do mago. Então, o Cauli tá relacionado ao Fábio Gomes para tentar fazer o torcedor do Bahia sofrer um pouco mais.
Bom, vamos lá. Áudio liberado agora, 996-54-2750, hein? Valendo aí o jantar. Você que quer jantar no Maná Sushi, tem que mandar áudio agora, dizendo o que é que você achou da escalação do Bahia, dizendo o que é que você pensa desse jogo do Tricolor contra o São Paulo. 996-54-2750. Esse é o número de participação. Gabriel Vacelar, e a situação de William José? Me fale aí, William José. Tá mais seguro, não tá? Essa semana perguntaram a ele sobre renovação de contrato. O contrato dele vai até quando? É um jogador que você acha que o Bahia tem interesse de renovar? Que o jogador tem interesse de permanecer? Porque ele vê também, jogador sente onde ele é bem quisto, né? Não sei se hoje o William José tem mercado. Mercado que eu digo, clubes interessados pra levar. Então tem tudo isso a ser discutido. Se ele tiver ambientado na cidade, claro que ele vai querer ficar. Né? Mas é algo que a gente precisa discutir, Gabriel.
Ah, com certeza, Fábio. O William José, ele disse que tá feliz, né? Que tá satisfeito aqui no Bahia. Falou sobre o Rogério também, está satisfeito com o trabalho dele, que isso é importante. O contrato dele até o final do ano, só até o final de 2026. Após a Copa ali, praticamente, ele já pode assinar um contrato com outra equipe, né? Com outro clube que chegue para fazer um pré-contrato com o William. A situação dele eu acho que vai ser muito bem avaliada pelo Bahia, tá, Fábio? Eu acho que numa disputa entre permanência entre ele e Everaldo, ele tá muito à frente aos olhos do staff do Bahia. Pelo que ele entrega pro Bahia, né? Para o que o Bahia acha que é necessário ser entregue. Vai depender muito também da questão do Alejo, né? Como é que vai ser o Alejo Vélez nessa chegada, como é que vai ser a adaptação, se ele de fato vai vestir a camisa e vai conseguir ser um cara que dê tranquilidade a essa função. Eu acho que a chegada do Alejo e uma boa reta final de temporada do Alejo pode fazer com que o Bahia busque, dê mais espaço ao Del, quem sabe, no ano que vem, e fique com o Alejo e se desfaça do William José e também do Everaldo. Acho o que eu acho de pensamento para como certo pro futuro, Fábio, é que os dois não vão ficar. Um dos dois vai ter que ir embora, ainda que fique alguém, não vão ficar os dois. Um dos dois vai ficar, o Everaldo ou o William José. E aí o que é que vai pesar? Vai pesar os números do José? Vai pesar a melhor qualidade do William José aos olhos do Bahia do que o Everaldo? Ou vai pesar toda a história que o Everaldo já teve com o Bahia e pode permanecer a ter? Pelas disputas que a gente vem vendo na equipe titular, eu acho que o Everaldo ele tá muito atrás dessa disputa. Acho que na dividida ele pode acabar indo embora. Mas eu não consigo garantir nem bater o pé que os dois vão ficar. dependendo do que o Alejo faça e pensando numa projeção de evolução do Del, talvez o Bahia fique com o Alejo, com o Del e se desfaça do José e do Everaldo. Mas vai depender muito do decorrer do ano, de como o Bahia for se comportando ao longo da reta da reta final da temporada aí, Fábio. Acho difícil a gente cravar isso hoje, mas acredito que se depender dele, ele fica assim pelo menos mais um ano até o final de 2027.
Saber do nosso Flávio Lordelo, né? O que é que ele pensa, que ele sente sobre o William José? Né? E se na dividida, na escolha, você ficaria com o Everaldo, ficaria com o William José, ou ficaria com nenhum nem outro, hein, Flávio Lordelo?
Essa é uma boa temática, né? E a gente vai dar uma opinião. Estamos ainda em maio de 2026.
É, porque já abordaram um tema, né? Por isso que a gente tá falando.
Estamos em maio, mas o momento do William José não é bom.
Porque, né? Assim, quando é que ele... O contrato é dezembro, Gabriel?
É dezembro.
Então ele 27. Já pode, no meio do ano, assinar um pré-contrato com alguém, né?
Pode sim. Eu não sei se o William José não tem mercado não, viu, Fábio? Eu acho que o William José...
Não, ele pode ter interessado. Mercado ainda que tem eu mercado. Digo aqui, grandes clubes, eu acho que não tem.
Dentro do futebol brasileiro, talvez não na primeira prateleira.
Na primeira, clubes medianos da Série A podem querer contar.
Mas eu acho que, por exemplo, um Atlético Mineiro poderia contar com ele, né? Talvez um Cruzeiro, porque vai vender o Caio Jorge. Talvez um futebol intermediário no Brasil, sim, ele teria mercado. Palmeiras, Flamengo... dificilmente vão contar com o Willian José, até porque os dois estão muito bem servidos, né? Mas o futebol é momento, né? A gente tá falando hoje, apenas hoje, dia 3 de maio de 2026, e a gente hoje avalia o futebol do Willian José, que não é bom, né? O futebol do Willian José apresenta dentro do cenário do Bahia, não é um futebol que enche os olhos, que enche as medidas do torcedor. E eu falo isso com tranquilidade, apesar dos números que o William José tem trazido, sendo números bastante positivos, né? São números, o William José é um dos artilheiros do Bahia, participação em gols e tudo mais. Mas você não só considera o número que ele tem, mas o número que ele poderia ter se ele tivesse uma aptidão melhor, um preparo físico melhor, né? Estivesse mais bem posicionado na área. E seriam números muito maiores, porque o Bahia é um time que cria e cria muita, muita chance de gol. E o William José não tem aproveitado essas oportunidades. Não porque ele não quer, mas porque a formação que o Rogério Ceni faz para ele, muitas vezes, Fábio, é um jogo fora da área para receber a bola, fazer a parede, abrir para a direita ou para a esquerda, tentar acompanhar os pontas, que são muito ágeis, muito rápidos, tanto o Kiki como o Sanabria, o Ademir e o Eric Pulga são pontas muito rápidos pelas pontas, e obviamente que não dá tempo do William já chegar na área para finalizar. E aí ele está fora do momento dele, e obviamente que isso faz com que ele não tenha números mais assertivos. Então, o William José é um jogador que tem boa qualidade. Eu também acho, assim como o Gabriel trouxe, que ele está um passo à frente do Everaldo em termos de elenco, de opinião da comissão técnica, né? Na coletiva que ele deu para o CT Evaristo de Macedo, ele falou que o Rogério Ceni estaria satisfeito com o futebol que ele vem desempenhando. Então, obviamente que isso conta bastante. Eu não sei se o Bahia, com a chegada do Alejo Velho, sobretudo com a presença do Juan Pablo, com o Del, e vindo eventualmente um outro atacante, o Bahia vai querer renovar o seu contrato com o Willian José. Entendendo o Bahia como eu vejo, eu acho que é capaz do Bahia renovar por mais um ano, viu, Fábio? Por que eu falo isso? Porque o Everton Ribeiro tá aí também. O Everton Ribeiro, não sei se renova com o Bahia por mais uma temporada. Ele ainda vai avaliar a questão familiar dele também, cenário e tudo mais, e o potencial desempenho que ele pode ter no staff do Bahia, já que ele foi convidado pelo Cadu, pelo Ferran Soriano e pelo Raul Aguirre para fazer parte do staff do Bahia, assim como hoje o Danilo Fernandes faz. Então é importante saber se o Bahia vai trazer o número 9 de ofício, além do Alejo Vélez, para o meio do ano ou não. Isso vai determinar muito se o Bahia vai ou não contar com o Everaldo ou com o Willian José. Eu, no momento que estamos hoje, se você for avaliar hoje, Flávio, você renovaria com o Willian José? Eu falo que não. Nem com ele, nem com o Everaldo. Isso se o torcedor do Bahia, se a torcedora do Bahia quiser que o Bahia esteja colocado em outro patamar. Porque esses atletas que estão aí hoje já mostraram que não conseguem levar o Bahia a um patamar seguinte.
Vamos lá, 996542750, eu quero o torcedor participando. São 3 horas mais 26 minutos, 996542750. Bahia já chegou no estádio, Gabriel Bacelar?
Já sim, o Bahia já está lá no Cícero Souza Marques,
em Bragança Paulista. Inclusive, Rogério Ceni e Rodrigo Nestor muito chetados pelos torcedores do São Paulo. Nestor, que já vestiu as cores do São Paulo, né? Conquistou a Copa do Brasil, um título importante. É, o Rogério Ceni, por si só, a história já fala com a camisa do Tricolor Paulista. Os dois muito tietados, mas o Bahia já está assim no estádio. É, já está em aquecimento, inclusive, aí. Já já o aquecimento vai ser encerrado para a bola rolar às 16 horas em Bragança Paulista, em São Paulo, para esse jogo importante para o Bahia, viu, Fábio?
É, tem uma curiosidade importante, né, Flávio? Esse lance de Cauli de um lado, de Michel e Nestor do outro, né? Três jogadores, né, que até então não se firmaram ainda nos clubes que estão. Nem o Michel, nem o Nestor do lado de cá. E o Cauli, que, lógico, chegou mais recente, está tendo ainda oportunidade, mas ainda também não dá pra gente dizer que é uma realidade do lado de lá.
Pelo contrário, né? Cauli vem muito contestado aí. O Thiago Leifert, inclusive, fez falas fortes contra o Cauli, dizendo que ele é só no lento em campo, e alguém precisava avisar para ele que o jogo estava acontecendo, né? Então, o torcedor do São Paulo, que já vive uma crise institucional gravíssima, né? Já que o São Paulo perdeu aí a seu presidente, teve empichado, obviamente que vem uma crise administrativa com o Roger Machado. E o Roger Machado, além
do Cauli, é perseguido, né? O Roger também, o Roger, inclusive, há uma má vontade com o Roger gigantesca. Ele pode até estar fazendo bons trabalhos, mas ele sempre vai ser criticado.
É, o impressionante, o Roger sofre bastante aí com a má vontade dos torcedores, né? Então isso tudo conta contra, né? Então o Cauli tem... pesa contra ele a má fase que lhe acompanha há bastante tempo. O Cauli, que já participou de vários jogos pelo São Paulo, só marcou um gol, salvo engano foi até de pênalti, e isso conta muito contra ele. Eu acho que o Cauli vem impressionado. Agora, como eu falei anteriormente, Fábio, eu acho que ele hoje tem um doping. O que é o doping? O doping é jogar contra o Bahia. Tem aquela motivação a mais, tem aquela vontade de calar a boca do torcedor tricolor. Eu acho que isso acontece sim, porque motiva o jogador a fazer uma partida melhor do que ele faria se fosse um time comum. Se fosse um Corinthians, se fosse um Flamengo, obviamente que seria um grande jogo, mas não tem aquela sede pessoal do Cauli de mostrar ao torcedor do Bahia o que é que ele perdeu.
Vamos lá, bota o zap aí já, o Banco do Bahia, 996542750.
Participe através do WhatsApp, 996542750.
Ô, boa tarde, Fábio Gomes. Tudo bem? Boa tarde a toda a bancada aí. Hoje tem o jogo do Bahia, né? Eu vou, obviamente, assistir, abaixar aqui o volume da coisa aqui e ouvir você aí. Olha só, Fábio Gomes, eu sou torcedor do Vitória, né? E vou, obviamente, secar o Bahia, certo? E tô feliz que o resultado do Vitória, né? Goleada ontem. Vitória jogou como time que ele é, time grande, se impondo, certo? Sem medo, e vamos ganhar o na quarta-feira o time do Ceará, certo? Vamos jogar de igual para igual com os Fluminense, vamos desclassificar o Flamengo aqui, que ele já tá achando que já tá classificado na Copa do Brasil. Nós vamos ganhar dele aqui dentro, certo? E eu tô por cá na escuta, Leonardo de Paula da Lima.
Valeu, Léo, um abraço pra você. E aí a gente vai deixar pra falar do Vitória, claro, amanhã no programa às 8 horas da noite, mas você pontuou, que bom que o Vitória venceu, e tomara que essa sequência seja realmente uma sequência positiva pro Rubro Negro. 996542750, agora é hora da gente voltar ao nosso Gabriel Bacelar pra trazer primeiro as opções do banco de reservas do Rogério Ceni. Venha, Gabriel!
Vamos nessa, Fábio, no Banco do Bahia para a partida de logo mais. Rogério Ceni tem à disposição 34 João Paulo, 2 Gilberto, 31 Roman Gomes, 3 Gabriel Xavier e o 4 é o Canu. 44 Marcos Vitor, 25 Iago Borducci, 11 Rodrigo Nestor, 15 Michel Araújo, 7 Ademir, 23 Sanabria e o 27 é o Everaldo. O que chama a atenção são 3 zagueiros no banco de reservas, algo que o Rogério Ceni não costuma fazer, Fábio.
É um banco que não tem muitas novidades, né, Flávio Lordelo? Assim, o que me faz sentir muita falta É, e do que adianta o Rogério ir assistir o jogo da base dos meninos, se ele já não leva mais Juninho, se ele já não leva mais o David Martins, se ele já não leva mais, de repente, opções. Quando a fase não tá boa, você tem que buscar. Contratar você não pode agora. Quer dizer, contratar você até pode, mas você não pode trazer. Você pode chegar ali, contratar e deixar aí treinando pra quando a janela abrir, você regularizar e botar pra jogar. Mas o que eu tô dizendo, o que adianta você ir assistir jogos da base se você não leva mais ninguém? Pra que três zagueiros? Pra que diabo, me explique, levar três zagueiros pra um jogo? E aí você vem, não tem uma opção no meio qualificada, não dá pra você colocar um Juninho, um David Martins, alguém ali. O David não diziam que era o natural substituto do Everton Ribeiro. Aí depois que Caulin foi embora, o David sequer pisa mais no banco de reservas. O que acontece com essas opções do Banco do Bahia?
Boa pergunta. Boa pergunta. O Del foi cortado, né? O Del viajou com o elenco, estava relacionado para o jogo, mas foi cortado da lista do Rogério Ceni. Vamos ver se pelo menos o Marcos Vitor ganha uma minutagem aí, né? A gente sabe que o Marcos Vitor veio de empréstimo, passou acho que 20 dias ou 25 dias em Portugal, depois voltou, depois da contusão do Canu e do David Duarte, voltou emergencialmente, mas eu concordo com você que os garotos da base não têm tido tantas oportunidades. E agora, o Rogério Ceni não pode nem dizer mais que não tem bons resultados, porque os moleques da base, os pivetes de aço, têm vencido os seus jogos, feito uma campanha assertiva na série A do Sub-20, né?
Porque você quer dizer assim que eles estão mostrando serviço, né?
Mostrando serviço, exato. O Bahia empatou com Vitória recentemente, acabou perdendo dois jogos antes desse, mas venceu o Flamengo no CT Vares de Macedo e vem fazendo uma boa campanha, tá ali no G8 dos classificados para a próxima fase do Sub-20. Agora, O Rogério não traz, né? Não traz mais o Lian. Não são só isso, não. Tem ainda o Lian, tem o Dodô, tem o Gabriel Carioca.
Só que os atacantes eu até segurei de dizer.
Dodô é zagueiro.
Isso que você falou, o Lian primeiro.
Lian foi.
Eu tirei a parte da ofensiva, porque ofensivamente o Bahia tem o Ademir, tem o Sanabria, tem
o Mas peças... o David Duarte precisava aparecer, né? O Rodrigo Nestor hoje já sabe o que vai dar. Mas o David Duarte não pode entrar num jogo desse e arrebentar com o jogo? Né? Pode. O David Duarte não, o David Martins.
David Duarte, perdão. Eu citei o meio, porque acho que o meio é o setor mais frágil do Bahia no banco.
Claro, claro. Da criatividade, sim.
Sim.
Sem sombra de dúvida. Então, o David Martins podia ter uma oportunidade, uma minutagem. É um moleque ainda, tem imaturo em alguns aspectos, mas é preciso valorizar o futebol brasileiro na sua essência. O futebol brasileiro tem perdido o seu elan muito pelo excesso de condicionamento técnico e tático dos jogadores. Aí você entra numa outra discussão, que é por que o futebol brasileiro só produz agora um Neymar por temporada? Porque antes a gente produzia 5, 6 Neymar por temporada, né? O Brasil já teve o Alex, que não foi na Copa do Mundo. Então o Rogério Ceni deixa os moleques de aço fora do jogo, sob uma ótica de preservação. Eu entendo que ele faz isso de uma forma organizada com o seu staff, mas impede com isso que um garoto como esse estoure, né, que faça um bom jogo. O Roger Gabriel já teve oportunidades, subiu, depois desceu por problemas disciplinares e não acendeu mais, né, que é outro moleque da base que podia fazer uma diferença no meio de campo, Fábio. Então, falta ao Bahia um pouco mais de inventividade, criatividade, para poder quebrar um pouco dessa pasmaceira que está o Bahia dependendo exclusivamente do meia de 37 anos, cujo nome é Everton Ribeiro.
Vamos lá, 3 horas mais 35 minutos, você segue concorrendo aí a um jantar do Maná Sushi, você participa, me diz o que é que acha do jogo de hoje, bota o torcedor no ar.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa tarde, galera, aqui é Luciana Araújo. Rapaz, a escalação de hoje tá top. Na verdade, Bahia em campo já é um show de bola. Já estou aqui preparando minha pipoca, porque o jogo começar e eu sentar para assistir e na torcida sempre. Bora, Bahia!
Valeu, obrigado, minha amiga. Um beijo para você, vamos lá. Vamos voltar agora para trazer as opções do banco de reservas do Tricolor Paulista. E as opções do Roger Machado, Gabriel.
Vamos lá, Fábio. À disposição do treinador do São Paulo... No gol, Coronel 31, goleiro reserva, 21 para Cedric Soares, 4 para Dória, 54 Osório, 13 Enzo, 33, Luan. 48, Jordinei. 45, Luca. 7, Lucas Moura, voltando de lesão. 11, Ferreirinha. 14, Tapia. E o 17, André Silva, Fábio.
Não deixa de ser um bom banco, né, Flávio Lordeiro? Queria que você analisasse. E assim, lógico que quando o Lucas entrar, o Lucas não vai ser aquele Lucas que todo mundo tá acostumado a ver. O cara vem de uma lesão, um tempo de inatividade, mas não esquece de jogar, né? Um cara como esse, ele não esquece como é que joga futebol, né?
Não esquece. Lucas Moura não deve permanecer no São Paulo.
Ah, se Lucas tivesse parado aqui no Bahia,
né? Podia estar aqui, né? Já foi até especulado uma vinda do Lucas pra cá, pro Bahia, mas não passou disso porque ele se contundiu logo depois e agora está praticamente acertado com o futebol norte-americano lá da Liga Americana.
Mas também tem isso, é um cara que se ele tá quase acertado, não vai botar o pé tanto assim não, viu, irmão?
Ele tá voltando de lesão agora, né? Eu acho que ele não deve entrar no jogo, ou se entrar vai ganhar ali 5 minutos ou 10 minutos pra poder dar uma esticada, né, nos músculos, né, é isso que o pessoal fala, para ele voltar de uma forma organizada. Eu acho que o Lucas não deve figurar no jogo de hoje, né, como papel decisivo, mas é um jogador insinuante que obviamente tem qualidade que dispensa maiores comentários, né? Foi astro no Tottenham Hotspur lá da Inglaterra, fez jogos de Champions memoráveis, foi dele o gol de empate, ou melhor, o gol que levou o Tottenham à final, salvo engano, da Champions League, que todos diziam que era impossível acontecer. Ele fez o gol aos 46 do segundo tempo, 48 do segundo tempo. Então é um jogador que tem experiência e tem bagagem. Agora, o Ferreirinha também, né? O Ferreirinha tá aí no banco, ele foi um grande jogador em 2025, depois se contundiu, né? Acabou não dando sequência na sua posição no São Paulo, mas é um jogador também que é rápido e sabe jogar.
Também teve especulado certa feita aqui no Bahia, né?
Teve, mas não foi pra frente, né? O Ferreirinha também acabou se machucando e perdeu espaço no São Paulo. Então é um bom banco, mas é um banco muito equilibrado com o do Bahia. Eu acho que o time do São Paulo e o time do Bahia são times muito equivalentes, equilibrados em todas as suas valências, na defesa, no ataque e no meio campo. Eles são times muito equilibrados e eu não consigo colocar um favorito, né? Até porque o jogo não é no Morumbi, não é em São Paulo, capital, é em Bragança Paulista, é no estádio Cícero de Souza Marques, onde o Bahia, da última vez que jogou, venceu o Bragantino por 3-0 em 2025.
Bom, Gabriel Barcelos, como é que tá o psicológico do Bahia, né? O Bahia que vem uma sequência ruim, né? Uma sequência de cobrança, com torcida organizada indo manifestar, indo cobrar. Qual é a postura que a gente deve esperar desse time em campo na tarde e noite de hoje?
Aí que tá, Fábio. O Bahia, ele tá notoriamente abalado, né, com o que vem acontecendo nessa temporada. É uma temporada bem distante do que o Bahia planejou para esse ano. O Bahia planejava a fase de grupos da Libertadores, planejava pelo menos chegar mais perto de uma possível final na Copa do Brasil, e tá vendo a classificação na primeira fase que o Bahia tá disputando esse ano muito próxima de fugir das mãos do clube, né? Não teve a Copa do Nordeste esse ano, que era um título que trazia até certo ponto um alento ali para os fracassos, para os demais fracassos que o Bahia tinha durante a temporada, e até é bom não ter, porque isso deixa o grupo mais exposto às cobranças, né? Porque às vezes o Bahia ia mal nas competições e depois conquistava uma Copa do Nordeste que dava meio que uma maquiada ali nas questões. Então, assim, o momento do Bahia é um momento muito delicado, Fábio. O que me preocupa é aí que tá. Eu não consigo enxergar, isso não é informação não, tá? Isso é opinião minha. Eu não consigo enxergar nesse grupo um poder de reação. Eu não consigo olhar pra cara desses caras e ver na disposição deles de fazer diferente, de sair dessa situação. Pode sair, claro, porque é um grupo talentoso que tem suas boas valências ali, né? Mas eu não consigo enxergar esse grupo com poder de reação, de sair dessa situação, de dar uma resposta ao torcedor, de vencer e vencer bem um adversário duro que não vence há muito tempo, como é o caso do São Paulo. Então, assim, tô ansioso até para ver como é que o Bahia vai reagir daqui para frente na temporada. O Bahia precisa mostrar ao torcedor de forma anímica que vai sair dessa situação, mas aí esses caras vão precisar me surpreender. Eu tenho certeza que vão precisar surpreender muitos outros torcedores que pensam como eu, Fábio.
Flávio Lordelo, a parte psicológica é uma parte que preocupa a você, que preocupa o torcedor. A gente deve ver como é que deve ser. Os primeiros 15 minutos, por exemplo, que a gente sempre diz, os primeiros 15 minutos do futebol são fundamentais. A parte psicológica está em jogo hoje, Flávio Lordelo?
Está em jogo. A parte psicológica, eu acho que talvez seja a pior parte aí, ou melhor parte, dependendo do seu ponto de vista, do momento em que vive hoje o Bahia, né? O Bahia vive hoje uma situação de oscilação para um viés de baixa, e ele não consegue reverter situações. Há quem diga que o Bahia conseguiu um empate depois de ter reagido contra o Santos. Nós estávamos no jogo e eu te digo que não foi verdade. O Bahia achou o empate, né? O goleiro falhou, o goleiro Diógenes falhou. Então o Bahia tradicionalmente não vira jogos, ponto. Ah, o Bahia sempre foi assim, Flávio? Não, o Bahia de hoje, o Bahia que nós vemos, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, o Bahia não tem virado jogos de forma natural, né? De forma natural, pode pegar, de forma natural. Então isso, não, falei com o Everton Bruno aqui. Então isso compromete muito o desempenho do Bahia. Então se o Bahia eventualmente toma o primeiro gol, Fábio, com 5 minutos, 10 minutos de jogo, você imagina que deve passar pela cabeça do jogador do Bahia uma série de coisas, inclusive a uma futura derrota, né? Uma futura derrota. Obviamente que isso é algo que pesa. Então a parte psicológica do Bahia pesa, e pesa muito para um viés de baixa. O Bahia precisa fazer um jogo seguro, não arriscar tanto, tentar fazer um jogo dentro das suas características, com posse de bola, para não proporcionar ao São Paulo, que é um jogo, é um time insinuante, obviamente, não fazer o São Paulo gostar do jogo. Se o São Paulo gostar do jogo, obviamente que o Bahia vai sofrer, e sofrer bastante. O Bahia precisa fazer um jogo seguro e fazer com que o seu mando de, ou melhor, sua condição técnica, de qualidade técnica, sobressaia ao mando de campo, que é do São Paulo, muito embora não jogue em casa.
Vamos pro torcedor, 996542750.
Boa tarde, Fábio Gomes. É interessante, depois do jogo contra o Confiança, teve um comentarista seu aí, ou foi um setorista do Bahia, né, que ele disse que o Confiança era ultra mega ruim. Tá entendendo? E o que Vitória, o futebol do Vitória era aquele mesmo. Aí eu pergunto a você, Vitória não tirou o pé não contra o Confiança? Vitória não está sentindo o peso da responsabilidade de ter que jogar todas as partidas com aquela situação em que tem que fazer 45 pontos, não? Rapaz, que comentário infeliz esse cara deu. E aí Vitória pega o Curitiba e dá 4-1. Quem é pior, Curitiba ou Confiança, então? Rapaz, manda esse camarada melhorar um pouco a qualidade de comentário, porque, sinceramente, viu? Péssimo. Valeu, um abraço.
Mas vamos lá, irmão. Eu respeito sua opinião, tá? Mas cada jogo é uma história completamente diferente. O jogo contra o Confiança tava um jogo tranquilo até o Vitória tomar o gol. E aí desandou. Assim, enquanto o Curitiba, que aí não vem um caso, já vai falar do jogo do Vitória amanhã, tá,
tava,
gente?
Tava com um a menos, né? Os caras estavam com um a menos, o Vitória tava em casa. E só pra apontar uma coisa importante, é muito melhor a gente estar aqui comentando, acreditando, porque a gente não tem certeza de nada, acreditando que o Vitória tirou o pé, do que a gente trazer uma opinião aqui de dizer que o Vitória menosprezou o adversário e percebeu que o adversário conseguiu jogar de igual pra igual com o Vitória. Eu acho pior. Pra mim é melhor pensar que tirou o pé do que pensar que o Vitória menosprezou e o Confiança mostrou que pode ganhar o Vitória a qualquer momento.
Mas vamos deixar o Vitória pra amanhã, tá, gente? Hoje é jornada do Bahia. Vamos lá, bota aí mais um torcedor participando com a gente.
Boa tarde, equipe da Itapuã FM. Um grande abraço a todos, uma ótima transmissão. Nivaldo aqui do bairro do Rio Vermelho. Bahia e São Paulo me gera sempre muita expectativa, porque tradicionalmente, historicamente, o Rogério Ceni perde quase todos os jogos para São Paulo. Me parece que desde que eu entendo o Rogério Ceni no Bahia, só ganhou apenas um jogo, pelo que eu me recordo. Então, tradicionalmente, historicamente, a gente não espera um resultado positivo, mas cada jogo é um jogo, cada história é uma história. É importante pontuar, é importante, ótimo se fizer 3 pontos para subir na tabela, e tomara que assim seja, Bahia ganhar do São Paulo.
O Rogério Ceni é freguês do São Paulo, é, Gabriel Bacelar?
O cara tem 11 derrotas. São 11 derrotas, né? Um empate e só ganhou uma ano passado aqui em Salvador. 2 gols do William José, inclusive. Foi de pênalti os dois, né? Foi de pênalti, foi isso mesmo. 2-1. Pois é, Fábio. Freguês total aí.
Aí jogou, e isso, esses números incluem Fortaleza, Flamengo e Bahia, tá? Os três times que ele treinou, contra o Cruzeiro, ele não chegou a, com o Cruzeiro ele não chegou a enfrentar o São Paulo, mas com esses três times que ele treinou aí, são 11 derrotas, um empate e um triunfo.
E essa freguesia aí, Flávio Lordelo?
Freguesia, né? Freguesia é o que define realmente o confronto de Bahia e São Paulo, jogando lá em São Paulo, seja em Cícero Pompeu de Toledo, ou no Pacaembu, ou em qualquer outro ramo, né? São 24 jogos jogando lá em São Paulo, com 4 vitórias do Bahia, 7 empates e 13 derrotas. A última vez que o Bahia venceu um jogo lá foi dia 22 de maio de 2019. Foi 1-0 pela Copa do Brasil em 2019. Pelo Brasileirão, só foi em 2013. O Bahia venceu por 2-1 São Paulo no dia 10 de julho de 2013. Então o Bahia realmente não sabe o que é vencer o time paulista lá na capital ou no interior há bastante tempo. Já se vão aí 13 anos, né, pelo Brasileirão, e 4 anos pela disputa geral e Copa do Brasil e tudo mais. Então é uma freguesia importante, obviamente, que o São Paulo vai tentar vencer o Bahia mais uma vez, vai fazer o mando de campo, ou melhor, a função de estar em casa, entre aspas, vencer o jogo, muito embora não tenha o mando de campo, que é no Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, já que o jogo acontece lá no Cícero de Souza Marques. O Bahia vai tentar fazer com isso, tentar reeditar a sua vitória contra o Bragantino, que foi por 3-0 exatamente nesse estádio. Então existe aí uma alusão àquele jogo que o Bahia possa repetir, e naquele jogo, viu, Fábio Gomes, quem brilhou foi Luciano Juba, e quem brilhou também foi o glorioso William José, dando passe inclusive de calcanhar.
Beleza, vamos trazer a arbitragem para poder a gente fechar a ficha técnica, saber quem vai apitar esses 90 minutos e um bocadinho mais desse jogo, hein, Gabriel?
Vamos nessa, Fábio. Vamos trazer a arbitragem. O árbitro central será Davi de Oliveira Lacerda, que será assistido por Douglas Pangung e Pedro Amorim de Freitas. O quarto árbitro será Tailan Azevedo Gomes e no VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira.
A arbitragem, que é sempre um tema polêmico, principalmente para nós nordestinos. Vídeo que tá acontecendo com Vitória, né, Flávio Rodrigo?
Rapaz, a arbitragem não tem deixado nós, cronistas esportivos, pelo menos no segmento do Nordeste, muito em paz, né? Porque todos os jogos que nós temos observado da arbitragem, seja de Bahia ou seja de Vitória, nós temos observado que a arbitragem tem comprometido jogos de uma forma nociva aos clubes nordestinos. Já foi assim ano passado com Sport, Ceará e Fortaleza, além de Bahia e Vitória, e a reedição de 2026 é assim com Bahia e também com Vitória. Ó a câmera aí, jovem. Você pode considerar que a arbitragem é isenta, mas nós não temos observado isso no frigir dos ovos ali na questão da prática. Obviamente que isso preocupa a todos nós. O Vitória teve um jogo ontem que a arbitragem não comprometeu. E o Bahia teve um jogo contra o Santos que a arbitragem também não comprometeu. Então, o Bahia e Vitória vêm de dois jogos, cada um por si só, fazendo jogos que a arbitragem não tem comprometido. O Bahia, na última rodada, empatou com o Santos e o Bahia não teve consigo a reclamação da arbitragem, né? Muito embora tenha sido um árbitro até de polêmica, né? Polêmico. Mas não comprometeu. E o São Paulo, por si só, não tem tido reclamações de arbitragem. O São Paulo não tem reclamações, e isso faz com que ao duelo, nós tenhamos o duelo hoje, um duelo de interrogação. Será que o Bahia vai conseguir fazer com que a arbitragem, né? Ou melhor, a arbitragem fazer com que o Bahia e o São Paulo façam um jogo independente? Essa é uma boa pergunta, porque a arbitragem tem sido um fator muito negativo para Bahia e Vitória. Bahia e Vitória que precisam jogar os seus jogos.
Beleza, abraçando meu amigo Bruno Mendes da Buona Pizza. Daqui a pouco chega 3353-1774. Alô, Brunão. Buona Pizza, que agora tem o espaço do maior, melhor delivery de pizza, ou melhor, delivery não, rodízio de pizzas da cidade, espaço climatizado, atendimento maravilhoso, é a melhor pizzaria do Brasil, Buona Pizza, Trilha do Açaí, 3353-1774. E sem perder tempo, mais áudio aí, 996-54-2750.
Fala, bancada, gostaria de expor aqui a minha opinião. Eu, na verdade, sou torcedor do Bahia desde criança e sempre venho acompanhando Bahia, vou pra Fonte Nova, certo? e agora eu só tenho uma opinião a dar. O Bahia precisa de um centroavante bom, precisa de laterais bom. Everton Ribeiro não é ruim, mas porém ele já não satisfaz mais aquilo que é preciso. Então o Bahia precisa de fato ter contratações boas, ter jogadores excelentes, ter homens na defesa que de fato faça a diferença. Se quiser almejar títulos, tem que ter jogadores bons. Se não tiver, esqueça tudo. Um forte abraço, Oswaldo de Lauro de Freitas.
Valeu, Oswaldo, obrigado pela sua participação. Ô, meu querido Flávio Lordelo, ele citou Everton Ribeiro, mas além do Everton, tá na hora, por exemplo, de peças importantes voltarem a demonstrar futebol. É o caso do Luciano Juba, por exemplo. O Juba, ele tem que bater no peito e assumir a responsabilidade da convocação que ele teve, né? De todos os espaços justos que ele recebeu no cenário do futebol brasileiro. Mas o Juba também tá deixando a desejar, viu, Flávio?
Tá deixando a desejar, não só o Juba, mas com o Jean Lucas também. O Bahia tem uma série de jogadores que são jogadores de primeira categoria, que podem sim dar mais do que tem dado, né, em campo. O Luciano Juba é um deles. O Everton Ribeiro, nós já falávamos aqui, até o pessoal, até a minha opinião um pouco impopular em relação a isso, eu não renovaria com o Everton Ribeiro, porque eu entendo que ele não consegue dar mais o que o Bahia precisa para estar na primeira prateleira do futebol brasileiro, apesar de ser um craque, ser um cara mitológico, né, dentro do futebol.
Lembrando que eu discordo de você,
isso.
Não é nem que porque o Everton, eu acho que tem que ser titular, eu acho que tem que manter ele
como reserva
e trazer alguém para ser titular.
Pronto.
Aí eu acho que o Everton seria um grande reserva pro Bahia.
Poderia. Nessa figuração, eu até falei com você que eu concordo, né? Com manter o Everton por mais um ano dentro do elenco, mas como reserva. Mas Everton Ribeiro é um astro, né? Ele faz pressão onde tá, e obviamente que ele tem respeito de todos, inclusive o meu, pelo desempenho que ele teve em todas as suas passagens pelos clubes brasileiros, Curitiba, o próprio Cruzeiro, o Flamengo, agora no Bahia, ele tem deixado tudo dentro de campo. Mas o Bahia precisa contar com jogadores com mais entrega, com mais intensidade durante os 90 minutos para tentar aspirar uma primeira prateleira. O que é isso, Fábio? O primeiro, a prateleira é estar entre os G6 do Campeonato Brasileiro. Lembrando que você tem Flamengo e Palmeiras, que já são presenças cativas ali dentro, né? E obviamente sobram 4 vagas. Tem Cruzeiro, tem o próprio Fluminense, o Botafogo, que perdeu ontem, o Bahia, o Internacional, o São Paulo, são os times que brigam ali pela sua segunda temporada, porque a primeira temporada, para mim, está definida entre Flamengo e Palmeiras. E o Bahia precisa de mais jogadores como Luciano Juba, como Everton Ribeiro, Jean Lucas, como o Kiki Oliveira, que tem feito bons jogos, e o Eric Pulga, e um atacante. O Enio José ou o Everaldo são jogadores que não estão deixando do campo o que precisa. Obviamente que o Bahia precisa, como você falou, de mais entrega do Luciano Juba e desses colegas dele.
As duas equipes vão entrando no campo. Gabriel Bacelar, a informação é sua.
Isso mesmo, Bahia e São Paulo vindo pro gramado do Cícero Souza Marques em Bragança Paulista, para que a bola possa rolar às 16 horas. O Bahia botou a camisa tricolor com short aqui. Negócio espalhafatoso, né? Mas enfim, o Bahia vem todo de tricolor e o São Paulo vem com a sua camisa branca, com a listra vermelha, a listra preta tradicional, calções brancos também e meiões brancos, enquanto o Bahia vem de camisa tricolor, a camisa nova, calções azuis e meiões vermelhos.
É um estádio apertado, né, Flávio Lordeiro? Mas a gente pode dizer que o gramado bom, né?
Bom gramado, né? Bom gramado. E aí fica uma dica pro pessoal que cuida do gramado da Arena Fonte Nova e do Pituaçu, né? Pra ver como é que os gramados do interior de São Paulo são bem cuidados, né? E esse gramado, você não pode nem dizer que não tem jogos de quarta e domingo, porque ele abriga o São Paulo agora e abriga também o Bragantino, que joga quarta e domingo, porque o Bragantino joga, salvo engano, na Sul-Americana, né? O Bragantino joga Sul-Americana, né?
Joga.
Então,
o Bragantino jogou quarta-feira com o River Plate aí, inclusive.
Pois é, perdeu, 1-0.
Perdeu,
foi. Então assim, você vê que é um bom gramado, é um bom staff, e esse padrão do Bahia, viu, Gabriel? É o padrão número 2 oficial. é o padrão com camisa tricolor, calção azul e meiões vermelhos, porque aquele padrão que o Bahia jogou contra o Santos com calção branco realmente não foi nada bonito.
99654-2750, execução do hino nacional brasileiro, as duas equipes perfiladas. Vamos embora falar com o torcedor.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde a toda a equipe. Aqui é a tele da Brasil Gás, Fábio. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Cadê aqueles jogadores da base que o Rogério tava levando? Tipo assim, o Sidney, o Jota, né? O Fred. Cadê esses meninos? Tava jogando muito bem, né? Eu não vi a escalação de Rogério aí. Se ele botou a mesma escalação, aí quando nada o empate. Eu quero que o Bahia ganhe, mas não quero que o São Paulo perca, entendeu, Fábio?
Valeu, obrigado, meu irmão. Gabriel, cadê essa galera da base aí que o torcedor tá apertando? Jota já foi, irmão. Jota já bateu em retirada.
É, Jota já tá no Atlético, né? Inclusive em definitivo. Jota
nem é da base há muito tempo.
Há muito tempo. Jota não é mais jogador do Bahia também em definitivo, viu, Fábio? Não é empréstimo. Ele foi vendido de fato aí ao Atlético de Minas Gerais numa negociação, inclusive, que envolveu a chegada de outro jovem, que é Fred Munduco, que faz parte aí do sub-20 do Bahia, né? Tem jogado as competições. Mas aí que tá, o Fred sumiu, o zagueiro desapareceu, tá jogando o Campeonato Brasileiro Sub-20 constante. O Luiz Gustavo não é utilizado, passou a jogar de vez agora pelo Sub-20, tá em todos os jogos do Sub-20. O Del tem jogado só com o Sub-20. Cauê Furquim, desde que voltou da seleção, só Sub-20. E aí tem outros jogadores lá que estão se destacando também, o Carioca, o Roger, Gabriel, o Rian Nascimento, o João Andrade, que era chamado de João Cone, né? Todos esses jogadores estão aí servindo ao Sub-20 e vão permanecer, Fábio. Principalmente porque tem uma grande competição da categoria acontecendo. Então, se você não tem lugar para alocar esses jovens no time principal, eles vão disputar uma grande competição pela categoria que eles podem performar melhor ali.
E eu acho, viu, Flávio, que é melhor jogar mesmo no Sub-20 do que ficar parado. Se o treinador do time principal não usa, é melhor o cara descer do que ficar aí. Nem viajar, os caras estão viajando mais, pô.
É. E você, brincando, tem um time sub-20 mais caro que muito time de Série A, né?
Verdade.
Se você pegar individualmente os atletas que estão sub-20 hoje, tem o Lian, tem o próprio Juan Pablo, que não é mais sub-20, mas tem idade para sub-20, o Del, o David do Martins, o Zé Guilherme, né? O Gabriel não falou, mas tem o Zé Guilherme ainda, o próprio Dodô.
Que nunca mais apareceu o Zé Guilherme aí também, né?
O Fred Munduco, ou seja, tem um. O Bahia tem hoje um elenco sub-20 mais caro, se bobear, do que a Chapecoense. Eu acho que o Santos também, né? Eu acho que o Santos também, se você vacilar, talvez não que o Santos...
O Santos não, porque acho que
tem
o
Brasão,
Neymar,
né?
Tem...
Não, porque tira Neymar, né? Tira Neymar, Brasão.
Tem Gabriel Barbosa, né? Tem
jogadores. Mas essa ali, galera você tira. Mas
Gabriel, sim. Bom tempo, eu acho que o Santos tem valores, mas... Só pra Flávio continuar, a pior dessas situações é a do Zé Guilherme, inclusive. Porque nem idade pra jogar no Sub-20 ele tem mais.
Não tem mais,
Ou seja, ele não pode atuar na base e não vai atuar de forma alguma no profissional.
Então tem valores aí importantes, individuais, que batem aí muito time de Série A. O Bahia tem jogadores que não aproveitam o time principal. E a gestão, o que eu falo sempre, né, Fábio, sobre a gestão do elenco do Rogério Ceni e ser dificultosa, e aí não é falta de peças não, tá? Tem muita peça pra ele escolher, mas ele privilegia, e eu vou dizer pra você, viu, as mudanças que ele vai fazer hoje são as mesmas que você viu contra o Santos. Então não vá ficar chateado quando o Rogério colocar o Michel Araújo no lugar do Everton Ribeiro, o Everaldo no lugar do Willian José, porque isso aí a gente já viu em muitas oportunidades.
Pois é, tudo pronto, as duas equipes ali agora fazendo aqueles ajustes finais, né, Gabriel?
Ajustes finais, os jogadores estão conversando, o Calleri foi ali atrás do Michel Araújo e do Nestor, trocar uma ideia, né? O Nestor já pediu a camisa do Calleri ali, mas enfim, tudo pronto, já a bola vai rolar.
Pois é, sua expectativa, Flávio Lordelo, é a hora de apagar tudo, Flávio?
Expectativa de um bom jogo, de recomeçar, é preciso recomeçar a trilhar o caminho da retomada da confiança. O Bahia que não tem uma boa confiança no seu treinador, do seu elenco. A torcida já tem alvos prediletos, né, na cobrança. Então é importante que o Bahia reconstrua essa relação da confiança dele com ele mesmo e com o seu torcedor. E eu acho que hoje é uma boa oportunidade para o Bahia recobrar a confiança e retomar o caminho dos triunfos na Série A.
Um minuto de silêncio sendo respeitado. Vai começar Bahia e São Paulo. São Paulo e Bahia, vocês acompanham tudo com a gente aqui. A bola vai rolar, pontapé de saída do Bahia. A partir de agora vocês acompanham tudo com a gente. O Tricolor de Aço vai dar o pontapé de saída. Bahia e São Paulo, São Paulo e Bahia. Vai esperando ali, apita o árbitro.
São Paulo, Bahia.
E mexe na bola o Bahia, que vem pro campo de ataque com o William José. Fez o giro, trocou, passes ali, errou a primeira bola. Já por ali o William José. Cauli vai trabalhando no campo de defesa, procurando o goleiro Rafael. Sai da marcação, Everton Ribeiro. Rafael dá um chutão, buscando ali o campo de ataque. E aí o Acevedo deu um empurrão no jogador Calieri. Ela fica com o David Duarte de cabeça. Ele recomeça ali com o goleirão Léo Vieira, de pé na direita. Ele vem trabalhando, sai jogando com o Ramos Mingo. Mingo espera a aproximação, só cerca por ali o Luciano. Seca também o Arthur, vem trabalhando no campo de defesa ainda o Bahia com David Duarte. David vem levando, entregou pro Eric de primeira, pro David, sai na marcação Luciano, ele entregou pra Acevedo. Acevedo ficou marcado, perdeu a bola, olha o São Paulo chegando, saiu do gol Léo Vieira. O Acevedo não costuma errar, mas deu uma pichotada ali, Gabriel Bacelar.
Esse lance foi a verdadeira falta de costume, né? Ele não costuma errar, Cauli não costuma roubar a bola, mas roubou. Sorte do Bahia que ficou pra Léo Vieira e o Bahia sai jogando, segue 0-0.
É, ali parece assim, como meu amigo, eu vou sacanear também. E vem trabalhando o Bahia pro campo de ataque. A roubada de bola, o William José disse que não foi nada. Ficou na bronca, ficou na reclamação.